Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. É tempo de voltarmos à entrevista em que deixamos Vital Rebelo na casa do trem. O riso escarninho e a voz que ameaçara. Bem os reconheceu o alferes, e compreendendo o passo arriscado em que se achava, cuidou em defender a vida, ou vendê-la caro aos inimigos. Houve um momento de silêncio tão profundo, como era a treva que enchia o vasto armazém, mas com pouco rangeram os gonzos de uma porta, e apareceram dois escravos com tocheiros acesos. O seu baço clarão que derramou que dê pelo aposento Mosvital o capitão André de Figueiredo à frente de 16 sequazes armados, com as espadas desembainhadas e prontos a atacá-lo ao primeiro sinal. O mancebo Alteve pôde reclinar sobre um velho baú que lhe havia ali perto. Encostado à parede, o corpo desmaiado de sua querida Leonor, e cair em guarda contra seis katanas que o assaltavam. André de Figueiredo parte, com as mãos apoiadas na cruz dançada que fincara no chão, assistia ao combate imóvel, mas via-se-lhe no semblante a violência que fazia sobre si em conter os ímpetos de seu gênio arrebatado. Bem vejo que isto é uma emboscada, disse Vital Rebelo com desprezo, defendendo-se galhardamente. Eu sabia que os fidalgos de Olinda eram peritos em armá-las, desde os tempos dos judeus holandeses, seus ilustres antepassados, mas os daquele tempo usavam pelejar nelas, e não se resguardavam como os de agora. A lâmina da espada de André de Figueiredo vibrou com o estremeção que lhe imprimiram as mãos convulsas, mas ainda pôde o capitão dominar este assomo com a ideia de humilhar seu inimigo pelo desprezo. Estás enganado, isto não é emboscada, mas obra de justiça, é execução que se costuma fazer em rau e morte, respondeu entre um riso de mofa. Com um corrupio da espada fez Rebelo recuar os assaltantes, alguns dos quais já tinham no corpo a marca do ferro, e aproveitou da aberta para replicar ao capitão. Ah, é obra de justiça. Mas parece que o carrasco não sai do ofício, pois está aí feito um estafermo em vez de manejar o seu cutelo. Não quero manchar a minha espada de cavaleiro, hás de morrer à mão de tua laia, tornou o capitão com gesto de asco. Tem razão o nobre fidalgo, só esqueceu um ponto, e é que para dizer destas coisas, se precisa de ter a espada mais comprida que o língua, senão. Neste ponto, operou-se tal mutação da cena, que não é possível descrevê-la sem cortar o fio à palavra de Vital. Desde o primeiro assalto, curando o mancebo de tomar a melhor posição para a defesa, aproximou-se de um grande armário encostado ao fundo do aposento, cerca do qual havia algumas arcas e canastras espalhadas pelo pavimento. Assim, duas costas guardadas de qualquer surpresa com as canastras, que arranjando a mão esquerda enquanto a direita combatia, fez ele uma espécie de trincheira que lhe resguardava meio corpo, e sobre ela debruçava-se para tirar o bote certeiro da sua espada a algum dos sequazes menos prontos em recuar. Quando André de Figueiredo deu-lhe o último insulto, ao rechaçá-lo, mediu o mancebo com o olhar à distância que o separava do inimigo, e quase tão rápido como esse olhar, saltou em cima de uma das arcas, dela em outra mais alta, e arremessando-se com pasmosa agilidade, veio cair em face do capitão, antes de aperceber-se este do que se havia passado. Tudo isto, porém, sucedeu com tamanha velocidade que foi apenas uma reticência na resposta de Vital. Cenabou ele, corre-se o risco de sofrer logo em cima da palavra a correção de sua insolência. Soaram estas palavras ao mesmo tempo que a lâmina da espada de Vital, batendo de chapa no ombro do capitão. Era a face que a destinara um impetuoso manceso em ira, mas seu valente adversário, apesar do repente, logrou desviar-se a tempo. Além de mais pronto e destro, tinha Rebelo nesse momento sobre o capitão a superioridade do enleio em que o pusera a sua investida. E foi aproveitando-se dessa vantagem que de um revés da espada ele desarmou o adversário e, prostrando-o, calcou-lhe o pé sobre o peito, em ação de traspassar-lhe a gorja. Atalhou, porém, um grito de angústia. Leonor, que pouco antes cobrara os espíritos, mas ainda no torpor do Dei que o via, sem compreender, aqueles vultos agitarem-se ao clarão baço das tochas. De súbito recordou-se do lance em que se achava, ao encarar o vulto ameaçador do seu marido prestes a defechar em André de Figueiredo o golpe mortal. O sangue de seu tio, do irmão de sua mãe, e que lhe fazia às vezes de pai, esse sangue derramado pela mão do marido, era a separação eterna e, mais do que isso, a morte de seu amor, que ela já não poderia sentir, embora apartada, pelo homem que lançasse o luto no seio de sua família. Esta ideia horrível perpassou como um relâmpago ânimo da donzela, que arrojou-se para deter o braço de Vital, mas faltando-lhe as forças ao impulso, caiu ali mesmo de joelhos, estalando-lhe a alma no grito da aflição. Voltou-se Vital vendo sua mulher, com os cabelos em desordem, os olhos alucinados e o semblante convulso, adivinhou o pensamento que a espavoria. Poupar a vida ao inimigo naquela conjuntura era entregar-lhe a sua, mas de que lhe servia esta, se cavasse um abismo de ódio entre ele e Leonor? Um instante não hesitou. Ergueu a ponta da espada e recuou, deixando o capitão livre e escapo da morte. Os seis sequazes que atacavam Rebelo ficaram a princípio atônicos com o desvanecimento do mancebo, que alguns deles julgaram ter caído por detrás das canastras. Outros, porém, que haviam confusamente entrevisto o salto, cuidaram que fora um hinto de fuga. Quando afinal descobriram o aperto em que se achava Dredd Figueiredo e corriam acudi-lo, esbarraram-se com Rebelo que já de volta buscava a primeira posição. Não a pôde alcançar, que os espoletas lhe cortavam a retirada, colocando dessa arte em um passo difícil, pois atacado e tão desigual pela frente, isso de costas pelo capitão. A têmpera do alma sucede o mesmo que a têmpera do aço, em sendo boa, quanto mais se lhe calca, mais forte ela brande. Com tamanha folteza investiu Rebelo a troça, que abriu o caminho através e recuperou o primeiro posto junto ao armário. A este tempo erguera-se André de Figueiredo, com a sanha de um tigre correu ao combate. Arredem-se, que este vilão me pertence, não quero que lhe toquem, pois ainda é pequeno para me fartar de cortá-lo. Rebelo não respondeu à bravata, senão com um sorriso de desprezo. Tolhido como estava de matar este homem, e com a saída embaragada pelas grossas portas de Jacarandá, o alferes reputava-se perdido, pois afinal se lhe esgotariam as forças e seria obrigado a traspassar-se com a própria espada para se não render ao inimigo. Todavia não o abandonara ainda a confiança que tinha na volteza de seu ânimo, como na força de seu braço. Empenhando o combate com o capitão, ele concentrou-se para dividir a atenção entre o manejo da espada e a pesquisa de algum meio de salvação. Por diversas vezes se prepitaiara Leonor para implorar o tio em favor do marido. Mas a um aceno de André de Figueiredo, um dos sequazes conduzira a donzela a seu malgrado para o outro extremo do aposento, colocando-se por diante para tirar-lhe a vista do combate. Entretanto este prosseguia, sanhudo e furioso da parte de André de Figueiredo, sereno e atento da parte de Rebelo, que pronto em parar os golpes, mas desdenhando as abertas que lhe oferecia a imprudência do inimigo, não cessava de perscrutar os recantos do aposento. Tinha este duas portas, uma de saída exterior, por onde havia entrado o mancebo, outra de comunicação interior, por onde viera Dona Leonor. Ambas estavam fechadas à chave, com trancas atravessadas, e eram champrões de lei impossíveis de arrombar. Por esse lado, não havia esperança de escápula, menos por outro qualquer, pois não se via nas paredes, e nem mesmo no teto, qualquer fresta ou buraco por onde pudesse passar um homem, ainda que ele tivesse o privilégio da enguia. Nesta estreiteza em que o ânimo de Vital já repartia por tantos cuidados, o da sua Leonora lamentar-se do outro lado, o da guarda que o obrigavam os amiudados golpes do capitão, e o da busca de um meio de salvação, ainda assim lhe não escaparam os movimentos dos cinco sequazes, que apuridavam-se conchegados entre si e apapartaus a um canto. Sussurrou ao ouvido sutil do mancebo a palavra mosquete, e com ela uns ruídos significativos, que lembravam tinir da vareta no cano de uma arma de fogo. Se lhe restasse dúvida, certos movimentos de um braço meio outo ou cu pelo grupo lhe denunciariam a obra em que se mostravam tão empenhados os sujeitos. O quer que era estava pronto? Pois voltando-se continuaram os marotos a assistir ao combate como simples espectadores. Mas notou Vital que o quinto ficara atrás dos outros, e que no ombro do primeiro, mais à frente, aparecia um halo negro que lhes estava olhando o peito. No ânimo do mancebo surgiu uma ideia. Saltear de repente a André de Figueiredo forçando-o a recuar quá por modo que se interpusesse a mira do mosquete, com o que não só o faria de escudo contra o tiro, mas livrava-se do inimigo se o ferir nem tocar, sendo menos difícil então acabar com os outros. Mas em todo caso não lhe imputariam a ele sua morte o capitão, e com ela não se levantaria um túmulo para separá-lo de sua Leonor. Quando ele cogitava nesta dúvida, de chofre bateu o cão do mosquete, e ao disparar-se o tiro, ouviu-se grande estrondo, maior do que se devera esperar da explosão da arma, ficando o aposento sepultado nas trevas. Para a explicação deste acidente, que vinha complicar o caso, carecemos de ir em busca da cavalheiresca Dona Severa. Tinha-se a dona recolhido à sua câmera, e achava-se então justamente em vestes de ninfa, com a insignificante diferença de uma anágua em vez da faixa clássica. Acabara de, como costumava, um capitu do Palmeirim, e repassava na fantasia as aventuras do Cavaleiro da Fortuna. Nisto ouviu grande rumor no pavimento térreo, e sobre curiosa e inquieta, vestiu às pressas uma cabaia amarela com caiu faiura e inquirições, levando a candeia na mão. Se a visse naquele instante, com a capa de seda que na ausência das anquinhas se lhe pregava ao corpo como um estojo amarelo do qual saíam os dois joelhos que serviam de castões aos caniços das pernas, abandonaria com certeza o inspirado Lizardo a comparação da rosa e buscaria no seu armazém o hermético outra imagem mais apropriada, por exemplo a flor da abóbora, ainda que esta naquele tempo não tinha entrada no Parnaso. O corredor estava tranquilo, pelo que animou-se a ninfa a chegar ao topo da escada por onde vinha o rumor. — Quem está aí? — perguntou com desplante, ouvindo passos. A pessoa que era galgou aos saltos a escada, e Dona Severa reconheceu o Nuno, seu pajem desde a véspera. — Acuda a senhora, Dona Severa, não camacabam de nomavetar o rebelo. — Pois ele está aqui, na casa do trem. — Não ouve? Estava a falar com a mulher, a Dona Leonor, quando o senhor capitão André de Figueiredo, que se pusera de espreita com os seus homens, deu sobre ele, e lá andam aos botes de portas fechadas. Também lá está encerrada, que lhe ouvi as aflições, uma vez, no meio do barulho. E o rebelo, senhora, que gentil cavaleiro? Contra um? Ele só é homem para fazer frente a todo, mas era preciso que estivesse em campo raso. Assim de emboscada, com certeza o acabam. Não há de acontecer essa desgraça. Se já não aconteceu agora mesmo que lhe falo. A senhora consente se mate a traição aqui dentro das da sua casa, a seu sobrinho, porque ele o é. Estava precisamente a dona se pensando que era aquele um dos casos em que uma dama, segundo as regras da cavalaria andante, devia intervir em favor do oprimido, pelo que tomando a generosa resolução, disse para o Nuno, com o tom senhoril de uma castelão. Digo armar-vos, pajem, enquanto me adereço para amparar nossa formosa e salvar-lhe o esposo. Mas, senhora, se perdeis um momento, chegaremos tarde. Quereis que me apresente neste desalinho, acudiu Dona Severa pudicamente, e vós sem armas, que ajuda podereis dar? Só então reparou Nuno no fresco atavio de ninfa em que se achava Dona Severa, e pronto a replicar acerca da sua aradura da véspera que o esperava embaixo, não achou argumento contra a necessidade que tinha a dama de um traje mais avaro de seus encantos seródios. Força foi ao moço resignar-se durante meia hora em que, ruído pela impaciência, descera vezes a escada para escutar a porta do armazém, e 10 vezes subira para espiar no camarim da dama se ela acabara de adornar-se. Afinal saiu Dona Severa em grande paramento, de anquinhas cauda, tronco, pluma e leque, pois não dispensava em ocasiões solenes nenhum desses atávios fidalgos. Podia o marido de Leonor ter morrido 20 vezes no tempo despendido com esse adereço, mas ela é que não podia derrogar nos seus deveres de dama da primeira nobreza pernambucana. Disseu a senhora com um andar pomposo ao rés do chão, onde o Nuno enfiou apressado a couraça e a servilheira que deixara ao pé da escada para mais ligeiro correr acima e abaixo. Depois, pois que o pajem bateu o debalde uma e muitas vezes na porta do armazém, lembrou-se Dona Severa que do outro lado havia uma janela por onde mais facilmente poderiam penetrar. Deram volta e, assumida a luz da candeia, que o vento assoltava, acharam sem mais demora o que procuravam. Precisamente nessa ocasião, Vital, atento ao mosquete prestes a disparar, desviara-se para o lado esquerdo do armário, a fim de no momento dado abrigar-se com a quina do móvel. Feriu-lhe o ouvido cesseio das vozes de Dona Severa e seu pajem que avisavam no modo de penetrarem no aposento. Notando que esse murmúrio saía da fresta que ficava entre o armário e a parede, adivinhou o mancebo a existência de um vão de janela ou porta naquele ponto. Com um olhar calculou a posição de seus adversários, a distância em que se achavam os tucheiros e traçou um plano. Ao disparar o mosquete, arrojou-se ele ao canto do armário e, metendo o braço entre o fundo e a parede, empurrou com tal força o pesado traste que este despenhou-se no chão, causando um temeroso estrondo e apagando as tochas com a violenta deslocação do ar. Aproveitando-se da escuridão, intrépido mancebo encontrou as apalpadelas à janela, cuja aldraba facilmente abriu. Com o baque do armário, Dona Sevilla soltara a candeia, ficando o corredor às escuras, mas percebia-se no fundo uma necessaire. Por ali desapareceu Vital. Ao saltar a janela, encontrou resistência que logo cedeu e ouviu um grito. Mal suspeitava que dundo uma peitata de um virado de cambalhotas. Um sobre o outro, a respeitável Dona Severa e seu pajem. Mas pior foi que, nesse rolo, a ponta do chifarote de Nuno ia vazando o olho direito da dama, que nessa ocasião provou-a. Vantagem de possuir um sofrível nariz,